Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da rádio da universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com a flautista Luciane Cuervo. Natural de Porto Alegre, ela iniciou seus estudos musicais aos 5 anos de idade com a professora Leda Márcico e esteve sempre ligada a projetos de extensão da UFRGS. Mais tarde, foi a primeira bacharel em flauta doce formada pela universidade. Cursou o mestrado em educação sob orientação de Leda Mafioletti. Atualmente, Luciane é professora do Departamento de Música nas modalidades presencial e à distância. Ela atua também como orientadora em especialização no curso de pós-graduação Brava Gente, na área de Música e Inclusão. Em sua carreira como instrumentista, Luciane se dedica à interpretação de música antiga e contemporânea. Estreou inúmeras composições de autores brasileiros em diversas formações camerísticas, entre elas o duo Cuervo Adame, que forma com seu marido, compositor e pianista Felipe Adame. Luciane Cuervo gravou os CDs Soneto de Amor e Morte e Octo e Óleo, além do disco Infanto Juvenil, anexo ao livro A Criança no Mundo da Música, de Leda Márcio. Bom dia, Luciane.
Bom dia.
Prazer te receber aqui no programa.
Obrigada, agradeço o convite da Rádio Universidade.
Luciane, eu queria que tu começasse falando básico de onde vem o teu interesse pela música, como é que começou isso.
Uhum. Eu sempre digo que eu tive muita sorte, assim, na minha inserção na música, porque, uma inserção formal, né, porque meus pais me inscreveram num projeto de extensão da UFRGS quando eu tinha 5 anos, e esse projeto era comandado pela professora Leda Márcico, uma educadora musical em atividade até agora, muito, muito especial, né, uma pessoa muito competente. Então, a minha iniciação foi muito prazerosa, foi ótima. E aí, a partir dali, eu nunca mais parei, né? Sempre ligada a projetos de extensão, depois graduação, pós-graduação, da universidade.
Filha da UFRGS completa.
Filha da UFRGS. E fruto desse ensino gratuito, de qualidade, né? Que provocou, né? Proporcionou essa inserção, né? Essa inclusão através da música. Então, naquele projeto, de lá saíram colegas que eu fui encontrar na universidade depois, né, como
Isso
Carmen
Lugano era...
Santos e várias pessoas têm lá suas fotinhos de criança naquele projeto lá, bem...
Já era o projeto Prelúdio, não?
Não, esse era um projeto que acontecia na discoteca pública Nato Ren, antes de ser a Casa de Cultura Mário Quintana, e era um projeto de extensão, né, de introdução à leitura e grafia musical, né, e daí, a partir dali... Eu fiz os 2 anos que tinha oferecimento a esse projeto e aí fui fazer um teste no projeto Prelúdio, me foi indicado, né? E daí no projeto Prelúdio poderia entrar por seleção ou sorteio, né? E eu sempre brinco que foi bom pelo teste de seleção porque eu nunca tive muita sorte nesses sorteios.
E não teria conseguido.
Não teria conseguido. E daí, como eu já tinha essa iniciação bem básica, né? Aos 7 anos entrei no Prelúdio. Um teste que até hoje eu me lembro, que foi com o Bernard Sydow. E aí, foi muito legal. Daí, nisso, foi uma vivência dos 7 aos 17.
10 anos de projeto Prelúdio.
10 anos de projeto Prelúdio. Tive a felicidade de ser aluna da Marli Becker, em canto coral. Fernando Matos, em teoria e violão. Professora Eliana Huber, em flauta doce. Mara Martini, enfim.
Então, era teoria,
circulei.
Percepção e flauta, violão.
Práticas de conjunto, né? Conjunto de música popular com Alexandre Vieira. Aliás, dali saíram também vários colegas hoje, músicos atuantes, aí, como Leandro Maia, André Cavaleiro, Jean Presser, Pedro Ruff. Então, tem uma turma aí de pessoas que seguiram, né?
Um projeto muito importante mesmo.
Muito,
assim,
muito. Né? Muitas gerações, eu acho. E lá foi, assim, uma vivência de viagens, né, com os grupos. Conheci várias cidades do Rio Grande do Sul através disso. Apresentações, assim, essa naturalidade, essa coisa que eu tenho no palco de não... de me ver tranquila mesmo, né, numa situação de performance, eu devo muito a isso, a ter insistentemente participado, né, de forma ininterrupta, né, desde os 5 anos de idade em projetos de música.
Sim, 10 anos qualificadas.
De 10 anos
de
prelúdio. Com certeza.
Mas a tua família tinha alguma tradição musical? Por que que eles te colocaram na música?
Não,
assim?
Nenhuma. Na verdade, minha mãe cantou em coral quando era bem jovem e me viram sempre, sempre contavam que eu comecei a assoviar antes de falar, antes de 1 ano de idade eu já assoviava. E eu vi fotos fazendo um biquinho, né? Mas não sei se isso é comprovável.
E aí, não sabe se aquilo tinha um som ou se era um
pois
verde.
Pois é, mas depois que eu tive o meu filho e vi ele assobiando realmente, muito cedo, antes de 1 ano também, eu me dei conta que isso era possível. E aí, e tinha essa coisa assim, de saber a importância da música, né? Para o desenvolvimento humano, assim. E aí fui a inscrita número 1 lá do projeto da Discoteca Pública Nato Hand, que era um projeto de extensão, né, da URGS.
Mas e aí a escolha pela flauta doce? Sempre foi o teu instrumento mais íntimo, assim?
Sim.
Como é que foi isso?
Pois é, já nesse lá, com 5, 6 anos de idade, a Leda Márcico, ela foi profética, assim, né? Ela chegou para os meus pais e disse, ó, que tinham que investir em instrumento de sopro comigo, ou canto, porque eu tinha muito envolvimento, tinha muita facilidade para isso e valia a pena. E realmente, o violão eu estudei como educadora musical, assim, né, para me defender nas sequências de acordes básicas para cancioneiros e tudo. Mas o instrumento que eu me aprofundei, que eu acabei me formando, bacharel, né, foi com a flauta doce. Né. Hoje, como musicista e educadora musical, eu vejo quão importante foi essa trajetória e como é um instrumento maravilhoso, assim, para se trabalhar com música. Inclusive, eu oriento regentes corais que se interessam pela flauta doce, porque é um instrumento muito prático de estar junto numa sala de aula, de estar junto em vários contextos, né, de trabalho, de performance. E fiz um capítulo inteiro da minha dissertação justificando a importância da flauta doce em vários contextos, assim. Acho que sou bem defensora. E ele possibilita toda essa gama de repertório maravilhoso também, que pega, né, parte de música antiga e vem agora para música contemporânea já como um instrumento que começa a ser visto como um instrumento rico, né, em possibilidades, né? Um flautista doce comum no meio profissional, ele precisa saber todas as flautas, pelo menos da sopranino abaixo, então significa que tem uma gama de registros de variados, possibilidades, né, e recursos. Então a música contemporânea veio consolidar também esse perfil, né?
Thank you.
Nós acabamos de ouvir a peça Mutagênese, de Martin Heuser, em gravação ao vivo no Instituto Goethe durante o 2º Festival de Música Antiga de Porto Alegre, em 2005. Com Luciane Cuervo à flauta doce, Marlise Goidaniche ao violoncelo barroco e Felipe Adame no cravo. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, e hoje recebe a flautista Luciane Cuervo. Então, tu tiveste essa longa formação nos projetos de extensão da URGS, 10 anos, 12 anos, uhum. E a opção por fazer música pro resto da vida, assim, como é que foi isso?
Foi super natural, né? Eu sempre... Para mim, ser musicista e ser professora era uma coisa que fazia parte da... Era natural para mim, né? Fazia parte dos meus planos sempre. Então, foi... eu diria que até foi desafiador fazer bacharelado, né? Às vezes as pessoas me perguntam, puxa, mas tu gosta de ser professora e não tem a graduação em licenciatura. Mas, na época... Foi uma orientação de uma professora e foi importante, assim, porque eu pude me aprofundar bastante num instrumento que, sim, sofre muito preconceito, né? Tem muita gente que só conhece um perfil da flauta doce, só de iniciação musical. Então, foi importante, assim, que eu fizesse esse bacharelado. Eu fui a muitos festivais de música no Brasil, estudei com muitos professores do Brasil e de fora. E, então, essa formação foi bem sólida, né? E tanto é que fui a primeira bacharel, então flauta doce, para me formar. E por um bom tempo acabou, né, que não teve outro formado. Então...
Era um instrumento com muita procura naquele momento.
Como concertista, né, não tem muito essa visão, né. E então eu tava... o projeto FunproArts que eu tive aprovado, que eu elaborei sozinha e fiz tudo... Foi ainda no último semestre de formatura, né, de conclusão do curso. Não tinha nem me formado ainda.
Esse para gravar o teu disco?
É, o CD Soneto de Amor e Morte. Então, foi assim... Foi bastante pioneiro nesse sentido, né? Um projeto dedicado à música contemporânea para flauta doce. Sul-rio-grandense, basicamente. Compositores vivos, com exceção do Bruno Kiefer. Então, foi bem ousado, assim, para a época. E continua sendo um trabalho bastante valorizado, assim, né?
Então, porque agora tu tá de volta ao departamento como professora.
Isso.
Qual é a diferença que tu enxerga, talvez, tanto de procura, sim, mas do lugar do instrumento dentro do departamento?
Na verdade, assim, eu entrei num concurso na área de educação musical, práticas vocais para educação musical, né? Então, ele não envolve ali em suas súmulas, seus conteúdos, a flauta doce, né? Apesar de ser a minha prática como educadora musical, o canto e a flauta são absolutamente rotineiros, assim, né? E eu tive a experiência de ser professora substituta de flauta doce por 2 anos, em 2003, 2004. E foi muito, muito produtivo, foi muito bom. Preparei vários alunos para suas formaturas... E tive contato com essa realidade dos alunos de licenciatura, né, que chegam, que precisam ter subsídios bem práticos também para chegar numa sala de aula e saber como trabalhar, o que fazer, o que propor. Então, acho que pude contribuir naquele momento para essa metodologia, né, do ensino do instrumento no contexto de educação musical, né. E hoje, como docente, assim, é um círculo, assim, né, que se fecha e que abre outras etapas, mas foi uma grande honra, assim, né, poder ser colega de pessoas que foram meus professores, né, como o próprio Fernando Matos, pessoas que eu admiro e que são exemplos para mim. Então, tô podendo estar ali naquele meio, trabalhando, né, tô no ensino à distância também. A maior parte da minha carga horária é dedicada ao ensino à distância, que é um novo trabalho, uma nova área, bastante desafiadora, mas muito fascinante também.
Nós acabamos de ouvir o primeiro movimento, Allegro, do Concerto de Brandemburgo número 4, de Johann Sebastian Bach, em gravação ao vivo na Associação Leopoldina Juvenil de Porto Alegre, com a Orquestra da Ubra, sob regência de Tiago Flores. Solistas Luciane Cuervo e Marília Stein, nas flautas doces, e Emerson Kretschmer, ao violino. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, e hoje recebe a flautista Luciane Cuervo. E a tua escolha, então, por finalizar a graduação em flauta doce e fazer o mestrado em educação? Uhum. Enfim, já tinha, então, tu tinha uma intenção de ser professora, então, pelo que eu entendi, desde cedo, assim.
Uhum.
Mas como é que foi isso?
Chegou aquele momento, assim, que eu terminei a faculdade E aqueles semestres que a gente fica pensando exatamente, né, onde vai continuar os estudos, o que fazer, como atuar. E nesse meio tempo eu fiz disciplinas como aluno especial aqui da Faculdade de Educação, com a professora Esther Bayer, refletindo sobre vários materiais em educação musical, foi muito importante ali também aquele momento. E aí a professora Leda Mafioletti, que foi minha prof lá no Projeto Prelúdio.
Sempre.
Exato. Ela estava ali abrindo pela primeira vez vagas no mestrado, né? E aí tinha uma temática que era muito especial para mim, que ela trabalhou sobre musicalidade num artigo. Eu aprofundei aquilo ali na minha proposta e foi plenamente aceito. E foi um trabalho muito, muito legal, assim, me dediquei muito a isso e continuo aprofundando esse projeto de
Tu
pesquisa.
finalizaste a dissertação no ano passado.
Isso, 2009, janeiro. E então foi assim, tudo se encaixando de forma muito orgânica, assim, foi muito legal, porque a Leda, ela não é só uma pessoa muito qualificada em termos acadêmicos, né, de orientadora, como trabalho consolidado, mas ela é também uma pessoa, né, um perfil, uma personalidade muito afetuosa, muito muito atenciosa. E então o mestrado fluiu rapidamente, né? Eu tive apoio do CNPq para esse trabalho. Meu segundo filho nasceu junto com o mestrado. Eu entrei em março, ele nasceu em abril. Então,
Nossa.
foi, né? Tenho certeza que posso ter passado pela banca de seleção do CNPq. Será que ela vai dar conta dos prazos e tudo mais? E no fim fui a primeira a defender ali da minha turma e deu tudo certo. E os filhos só inspiram a gente, assim, então foi ótimo o trabalho.
Mas é uma habilidade levar um mestrado e um
Sim,
bebê.
com um detalhe que ainda meu marido, Felipe Adame, estava trabalhando na UPF, em Passo Fundo, no primeiro ano, né? Ele entrou na URGS depois. Então, eu ficava sozinha em Porto Alegre, de segunda a quarta, às vezes de segunda a quinta. E ele chegava e ia para os seus estudos, trabalhos também. E a gente sempre junto, assim, né? No momento que podia estar. Nos momentos que podiam estar juntos.
Quando não tinha que estar na frente do computador preparando artigos.
Exato. Então,
Tava com uma
foi.
mamadeira antiga. E o teu foco era musicalidade na performance com a flauta doce. Tu podia falar um pouco
Isso.
mais do que era exatamente esse teu
Sim, é
estudo?
porque a musicalidade, então, foi essa palavra que me impulsionou esse conceito, essa reflexão, porque uma coisa que me instigou foi que aqui no Brasil ela não estava sendo muito debatida, enquanto grandes autores, assim, importantes educadores musicais, filósofos da música, psicólogos da música, já vinham pesquisando sobre ela, né? E então eu passei a fazer uma revisão bibliográfica bem ampla e fui num campo de investigação, né, entender como se dava esse desenvolvimento da musicalidade. E aí, dentro do campo de atuação, que era ali os estudantes de flauta doce, né, num colégio público em Porto Alegre. E foi bem importante, assim, porque dali eu fui tentar tirar esse caráter subjetivo de musicalidade, né? Ver a musicalidade num contexto, que indícios observar, que indicadores que podem me trazer isso.
É isso que eu fiquei pensando.
Isso.
Musicalidade parece uma coisa subjetiva.
É,
Como
inicialmente ela é
perceber o
bem ampla,
desenvolvimento
né?
disso?
Isso. Assim, dentro de toda a pesquisa, o que se consolidou foi que a musicalidade realmente é uma característica humana, né? E isso já é baseado em artigos científicos já há mais tempo elaborados, né? Que vários também associam a musicalidade como a linguagem, ou seja, a gente tem os mecanismos naturais para desenvolvê-la, e aí, conforme o nosso contexto, as nossas vivências, os nossos aprendizados, a gente
Estímulos,
vai,
assim.
exato, os estímulos do meio, a gente vai desenvolvendo e potencializando a musicalidade, né? Então foi por aí a pesquisa, né? Dentro do contexto.
E agora tu segue dentro do grupo de estudos dedicado à música dentro aqui do
Isso,
pós-graduação em educação.
com a Leda Mafioletti, ela coordena esse grupo de estudos e pesquisa em educação musical, é o Educamus. E recentemente, acabei de estar com ela, a gente teve aprovado uma mesa redonda no ENDIP, que vai acontecer se não me engano, em maio, em Belo Horizonte, que é o maior encontro nacional, né, de debate educacional, assim, e vai ter uma mesa redonda sobre musicalidade ao longo da vida. Então, eu vou estar falando sobre musicalidade na educação à distância, né, colegas falando sobre as suas práticas escolares, narrativas, né, e, então vai ser bem interessante, assim, essa abordagem. Ficamos muito felizes, assim, com o resultado lá. Então, a gente ali, a gente se encontra e pesquisa permanentemente, né? Cada um nos seus contextos, que pelo menos pode contribuir mais, assim, né? Tem professores da rede pública. É desse grupo que faz parte a Audrey Martins, que acabou de vencer o prêmio Victor Civita de Educador Nota 10, que é o maior prêmio, assim, pago, né, no Brasil, na área. E com um projeto de música, né, composição eletroacústica no ensino, na escola pública, né, aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um ineditismo, um pioneirismo. E ela tem um monte de ser colega ali, né? Então, é um grupo que é muito especial, assim, trabalho.
Acabamos de ouvir a Pequena Suíte Brasileira, de Dimitri Servo, movimentos Capoeira, Cantiga do Cego e Desafio, na interpretação da flautista Luciane Cuervo e do violonista Paulo Inda. O registro está no CD Sonetos de Amor e Morte, lançado em 2002. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa. E hoje recebe a flautista Luciane Cuervo. Luciene, tu que tá bem envolvida nesse universo da educação musical, do ensino à distância, como é que tu tá percebendo essa questão do retorno da música às escolas? É, enfim, que questões estão envolvidas nisso?
É, a própria próprio curso à distância, né, ele vem dentro de um programa pró-licenciaturas, que é um grande esforço assim, nacional, né, do Ministério da Educação e em conjunto com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, enfim, para trazer essa qualificação mais imediata possível, né? É, eu acho que isso é um resultado de um grande debate que já vem acontecendo, né, há muito tempo, e é ver a música como área de conhecimento, né, e a educação musical como área de conhecimento, e entender a importância dela no desenvolvimento, né. Por enquanto se restringe, a lei se restringe à educação básica, mas já também já está em votação para encaminhamentos, né, para ampliação disso. E aí eu, como professora, hoje atuando em formação de professores, entendo que isso deve se direcionar mesmo, né, o foco, vendo os alunos, o perfil dos alunos na licenciatura à distância, a gente vê que são pessoas que às vezes já estavam atuando, mas não tinham essa titulação, essa qualificação, né, a licenciatura, que seria para trabalho em escola. E muita gente a fim de pesquisar e sistematizar esse estudo de música. Então, no presencial também, né? E é uma grande área de atuação que está se abrindo, sim, né? E isso vem a valorizar, né, o profissional da educação musical, que está sempre estudando, sempre pesquisando, adquirindo materiais, né? A gente, em geral, vê nas escolas, é muito mais fácil ter computadores do que instrumentos musicais. Até hoje continua assim. Então, colegas nossos que andam com suas mochilas, caixas e bolsas, instrumental todo seu, né? Ou fomentando muitos projetos de inserção de sons, de materiais recicláveis e tudo mais, porque não tem infraestrutura numa sala de aula, porque a música nem é componente curricular, ou enfim. Então, acho que essa lei, 11.769, aí veio para...
Já está decorada.
Fortalecer. A gente fala bastante nela.
Então, esse teu trabalho é um curso de música à distância que a URGS tem, ou são disciplinas?
Isso, é não, você... não. É o ProLicemus, que é esse programa de licenciatura em música, né? Essa primeira edição, ela foi limitada, né? Eles estão agora no meio do curso, mas agora foi aprovado pelo colegiado que haja um curso permanente de educação à distância, né? Curso de música permanente. Então, ele é um curso do Instituto de Artes, do Departamento de Música, como é o curso presencial, licenciatura em música presencial, né? E eu atuo nos dois. E isso também está sendo muito interessante, assim, para fazer um estudo comparativo, né, do desenvolvimento da musicalidade na EAD e no presencial, né? Como se dá esse desenvolvimento à distância, né? Como que eu posso verificar aqueles mesmos indicadores ou como eu posso construir indicadores de musicalidade no ensino à distância, né? Então, isso me instiga muito, porque ao mesmo tempo, se eu vejo ser super importante esse debate, né, na formação de professores, no ensino presencial, ou seja qual for a modalidade, eu também tenho que entender que no ensino à distância é muito importante, né? Então, em didática da música, por exemplo, a gente está, essa semana toda, a gente se dedicou a refletir sobre a construção da musicalidade, qual é a natureza da musicalidade, por que que é importante pensar sobre isso, né? E funções da música na sociedade, como é que era antes, o que está se transformando, no que está vendo, porque, antes de tudo, o educador musical, ele tem que estar conectado, né, com a realidade de trabalho, de atuação, com a realidade do seu aluno, né, valorizar o discurso do seu aluno, sua bagagem. Então, acho que é por aí, né?
É um campo grande de novos desafios, sim, assim, né? De pensar, exatamente, uma nova dimensão de ensino.
Porque a gente sabe que tem softwares, tem mecanismos, assim, que tu pode trabalhar, e tem e-books que são desenvolvidos, né, no ProLicemus para isso. Mas me instiga, assim, pensar como, fora essas gravações que a gente recebe dos alunos para avaliação e tudo, mas como fazer uma avaliação a médio e longo prazo, assim, desse desenvolvimento da musicalidade, né? O quanto esse conteúdo, essas unidades de ensino, de estudo, quanto elas estão sendo assimiladas e estão podendo ser, né, contribuir nesse processo de desenvolvimento da musicalidade. Me interessa bastante.
Já tento ver um objeto de estudo para doutorado. Ah,
ele já existe, né? Porque a gente, como professora, também preciso estar atuando na pesquisa, né? Então, já é foco de pesquisa recente.
E outra atuação tua, tu atua como orientadora em especialização no curso de pós-graduação Brava Gente.
Isso.
E eu queria que tu falasse mais sobre em que consiste.
Sim.
Exatamente isso.
Esse é um trabalho não remunerado, que é dentro de um grande projeto de inclusão, né? É para formar educadores populares. Então, naquele tema de educação musical e inclusão, né, uma ex-aluna minha do curso técnico de música da ESH me perguntou se eu poderia orientá-la na monografia, e porque tinha tudo a ver com os trabalhos que eu já fiz e, né, meus estudos. E aí ela, e foi, tá sendo ótima a parceria. Daí ela conversou com outro amigo, colega, e aí também fui chamada, um rapaz que já é formado em filosofia, tá fazendo especialização também em educação popular. Então nossa, um trabalho maravilhoso, assim, né? É muito bom poder trazer essa parte de estudo, né, científico, acadêmico. É também uma forma de inclusão, né, dessas pessoas todas. E ali é um trabalho muito especial.
E isso funciona junto a movimentos populares, assim, não? Como é que
sim,
é?
Pois é. Eles têm um reconhecimento, né, através do Instituto Educacional de Voti, porque eles precisavam de um mecanismo para legitimar esse estudo todo. Mas é um trabalho, assim, uma associação de professores, né? Não sei se se encaixa em ONG, mas é realmente muito, é um engajamento pessoal muito grande, assim, né, para ver acontecer. Os alunos pagam valores simbólicos, assim, né, e tem uma grande tolerância sobre isso também.
E funciona aqui em Porto Alegre?
Meus alunos estão em Porto Alegre, então, né, eu faço orientações via internet e eventualmente encontros, né? E agora os dois primeiros alunos dessa linha de música e inclusão estão defendendo agora em abril as suas especializações, né? E ambos trabalhando essa, né, um está vendo a práticas musicais no Pão dos Pobres, Porto Alegre, a outra está vendo na Orquestra de Flautas Vila Lobos, né, com a Cecília Silveira. Então está sendo mais uma vez um trabalho muito gostoso, né, de
sim, são
atuando.
Experiências de docentes que tu tem vivenciado nos mais diversos âmbitos.
Exato. Né? E ali a motivação, assim, né, de ver os próprios alunos como fruto da música, né, a inclusão através da música, e ver que isso é forte e que se interessam por pesquisar, né, isso. Então, essa motivação me estimula muito, assim, né? Isso é bem importante.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Ricercada Segunda, de Diego Ortiz, em gravação ao vivo na abertura da série internacional de órgão em 2008 na Igreja Martin Luther, com Luciane Cuervo à flauta doce e Júlia Brown ao órgão. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, e hoje recebe a flautista Luciane Cuervo. Luciane, e paralelamente à docência, que lugar tu tens reservado a tua carreira como instrumentista?
Segundo semestre do ano passado, eu dei um tempo, assim, né, estudei o básico no meu instrumento e... não estou cantando em coral, nem em grupo agora, porque foi um semestre de adaptação a toda essa carga de ensino que tu está vendo, e de inclusão digital na educação à distância, né? Porque a gente já conhece a internet, conhece os mecanismos para atuar, né? Inserir materiais, elaborar dentro de layout, enfim, não é assim tão fácil. E então essa parte artística ela ficou... Eu realmente resguardei para só estudos pessoais meus, enfim. Mas, assim, de um modo geral, eu estava até preparando um repertório para trazer aqui para a rádio e eu me propus a trazer só concertos ao vivo, basicamente. Só tem uma faixa que eu sugiro que não é ao vivo, porque eu acho que foi uma fruto de uma experiência muito rica, assim, de várias formações camerísticas, né? E pessoas maravilhosas que hoje seguiram seus estudos e continuam também atuando. E oportunidades inesperadas, como um concerto da série internacional de órgão, que ia vir uma flautista doce norte-americana e a Julia Brown, que é organista. E 5 dias antes, a Anne Schneider me liga e diz: Lu, a flautista teve um problema com visto e não vai poder vir. Tu me quebra essa. E eu, né... Sem medo, né? Sempre leviana ou ousada, depende do ponto de vista. Todo ponto de vista vem a partir de um certo ponto, né? Visto a partir de um certo ponto. Então, eu topei e tal. E foi uma experiência maravilhosa, né? Em 2008, a Julia Brown é uma maior organista que eu já vi ao vivo, assim, das maiores, maravilhosas. E nós montamos esse repertório, ensaiamos a partir do que eles tinham proposto inicialmente. E então são oportunidades que também surgem assim, né? Mas não dá para viver de concertista no Brasil, né? Eu pessoalmente sou muito apaixonada pela docência, então não me imaginaria também vivendo sem dar aula, mas essa ilusão assim de que, né, nunca me passou pela cabeça que eu iria conseguir ou quereria esse tipo de coisa, porque não é a realidade no Brasil. E digo mais, é difícil, inclusive, no contexto internacional, né? A gente sabe, ainda mais na flauta doce, né? Assim, eu tenho amigos que estudam em outros lugares, vivem em outros lugares, naturais da, né, da Itália, naturais de outros países europeus, onde a flauta seria também, né, um instrumento já mais consolidado por todo o seu histórico, assim, na sociedade. Mas é difícil, assim, para trabalhar. Então, eu trouxe para cá só propostas de concertos ao vivo, que, como esse com a Julia Brown, né, e outros concertos, que eu acho que vão exemplificar um pouco, né, o que ao vivo a gente sabe que não é aquela perfeição do que a gente pode chegar a uma gravação, né. Apesar do meu CD, Soneto de Amor e Morte, a gente fez... Várias vezes um take só, a gente gravava como um concerto, né, com acústica natural, o Thomas Dreyer que captou isso, e aí a gente usava aquele estado mais puro possível, né.
Quase ao vivo.
Era um quase ao vivo. E a ideia aqui é trazer, porque a música ao vivo é uma música viva, né, ali a gente ouve cada respiração, cada... Acerto ou erro estão ali. São reais acontecendo.
Né?
Efemeridade, né? Que está registrada ali. Terminou, é aquilo ali. Então, até a qualidade de gravação não é perfeita, às vezes, porque são contextos variados, né? Mas a ideia é essa, é uma concepção de trazer essa música viva, ali, atuante. Tem várias formações. Mas é isso, essa prática de música de câmara veio, assim, desde a faculdade. inúmeros grupos, né, formações com tchorba, violão, piano, trios com oboé, canto, conjuntos de flautas permeando sempre o trabalho, então...
E tu falava, a flauta ser um instrumento que possibilita um repertório, enfim, que transita temporalmente muito extenso.
Exato. E ao mesmo tempo ele, assim, ele pula exatamente aquele repertório que está mais hoje, ainda hoje na sala de concerto, que é o século XIX, né? Uhum. Que alguns conhecem pela música romântica, do período romântico. Que dominou por muito tempo a sala de concerto, né? Então, justo aquele período ali, a flauta não tinha como competir com pianos fortes e, né, toda aquela potência necessária. Então, a gente justamente traz o antigo e a contemporaneidade, assim, né? E, tanto é que um dos festivais de música antiga que eu... Uma temática que eu propus foi o barroco na contemporaneidade, né? Que a gente trouxe filósofos da música, filósofos da psicanálise, para trabalhar essa temática, assim. Que
tu
é
ainda
fascinante.
Tens organizado esse festival?
Esse festival, essa organização independente, assim, ela é muito trabalhosa, né? Esse trabalho, assim, de... Eu acho que aqueles primeiros que eu consegui fazer, eu acho que eles foram muito... muito importantes, assim, naquele contexto, né? E, mas, assim, quando eu penso de novo nesse tipo de trabalho e atuar... Agora, né, agora na URGS, quem sabe, tendo ali, a gente já teria mais suporte. Mas, mesmo questão de espaço físico, é super difícil, né? Tem que negociar. Os professores estão com dificuldade de achar. E fora patrocínio, né? Para trazer músicos, transportar cravos, afinar cravos e, enfim... É toda uma rede de articulações que tem que ser feita e que não é fácil nem acessível, né? Então, acho que foi legal. Eu consegui, na época, uma parceria com o Instituto de Artes, o Santander Cultural, o Instituto Goethe, né? Unir pela primeira vez essas instituições. Foi bem importante para aquele contexto, mas dei um tempo nessa organização de eventos.
Ainda mais tendo filhos e tudo.
Pois é, e docência e vida e tudo, né? Mas é que é um prazer muito grande, assim, a gente ver alunos de vários lugares do estado, do país, como vieram, se reunir, né, uma semana ou alguns dias para pensar e falar sobre música e com professores... A gente teve a sorte de contar com professores muito legais, assim, né? Então, foi... Bah, é muito rico ver, assim. Eu já fui aluna de festivais e sempre foi muito importante. E eu sei como era complicado conseguir, né? Botar a mochila nas costas, ir lá para Juiz de Fora, ir lá para o Rio de Janeiro, com, né, ficar em alojamentos e toda essa parte. Então, eu quis propiciar para quem estava aqui no Sul, né? Não esperava que acabaria também abarcando outros espaços, outros lugares. Mas foram experiências muito válidas, assim, né? Não é de todo enterrado, né? Esse projeto. Mas digamos que está num cantinho bem guardado por enquanto.
Nós acabamos de ouvir Variações sobre Daphne, de Van Eyck, composição de Felipe Adame. O registro foi feito ao vivo no concerto de 10 anos do duo Cuervo Adame, no Instituto de Artes da UFRGS, em 2008, com Luciane Cuervo, Daniela Fracasso, Keliese Severo e Vladimir Soares. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, e hoje recebe a flautista Luciane Cuervo. Luciane, tu falavas na tua experiência com música de câmara, agora o duo com o teu marido, né, o Felipe Adame, completou 12 anos já. Como é que é essa experiência do duo em casal, assim?
Ah, então, a gente se aproximou justamente em função... Eu fui membro fundadora do Flautarium, que é o conjunto de flautas do Instituto de Artes, né, do Departamento de Música. E naquele período eu fui pedir uma música pra gente, né? Tinha ouvido uma peça do Felipe, tinha gostado, e disse, olha, pode compor pra nós, enfim. E eu tava tocando a Daphne, do Van Eyck, que é um repertório bem importante pro Flauta Doce. E ele adorou aquela música e acabou fazendo variações sobre Daphne de Van Eyck, né, na sua linguagem contemporânea. E é uma música que foi gravada depois, hoje foi editada na Alemanha e tudo, enfim, já tem sido executada. E aí foi que a gente acabou se aproximando, né, a relação intérprete-compositor ali funcionou. Então, primeiro foi como compositor, depois como intérprete junto, né, porque daí a gente passou a tocar junto, enfim... E tem sido muito bom, assim, a gente, né, gravou esses CDs, a gente toca em concertos, a gente tem dado cursos junto, e daí o encerramento dos cursos é com o concerto, né, do duo. Então, a gente já tem intimidade, assim, né, não precisa se olhar a cada entrada ou combinar cada coisa, a gente já tem trabalho telepático, eficiente,
isso deve...
em função dessa intimidade, né? Mas, na verdade, esses 10 anos, que agora são 12, né? Pensando no concerto de 10 anos, mas essa mais de década, assim, de atuação junto e uma vida toda afetiva construída, uma família construída, né? Por um lado, a gente se apoiou em tudo, né? Foi muito importante, assim, desde estudantes da universidade, assim. Então, a gente cresceu junto, né? E hoje a gente é colega na universidade e colegas também no palco.
Luciane, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa.
Eu agradeço o convite, que é sempre importante a gente poder estar, né, conversando e trazendo, debatendo e trocando. E essa universidade, eu já tive várias vezes aqui, tocando, e ao vivo, e 90 anos do Instituto de Artes, e tantos momentos... com Flávio Oliveira, os programas do Flávio Oliveira. E agora retorno aqui como prof. Então, é bem especial esse momento.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.